Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Imprevisível, porque eles já estavam todos a se precaver que ia haver, mas era ao contrário. Quando começou o Covid, estavam a pensar que ia acontecer ao contrário, mas aconteceu exatamente o oposto. E eles agora, tipo, as marcas estão aqui, tipo, aquelas marcas mais pequenas. Uhum. Normalmente o que acontece é, tipo, eles desenham a bicicleta e mandam para e é feito lá numa fábrica, alguns na Ásia, mas a fábrica não é deles.
Yeah.
A fábrica é lá de um produtor de quadros ou de um produtor de suspensão, lá asiático. E às vezes a mesma fábrica tem 5, 6 marcas de bicicletas. Estás a perceber?
Yeah, yeah. Uhum.
E agora imagina que tu tens. Eu e tu fazemos uma bicicleta, mas uma coisa pequeninha, uma empresa pequeninha. E tu vais bater à mesma fábrica que a Specialized ou que a Trek. Tipo, eles, quem é que tem mais poder de dizer à fábrica, ok, faz mais quadros dos nossos, estás a perceber?
Claro, claro.
Estás a perceber? E é isso que está acontecendo. Ninguém tem, pouca gente tem a sua própria fábrica de... Tirando aqueles que têm, quem está-se a safar mais ou menos e quem tem mais margem de manobra, aqueles que produzem na Europa ou nos Estados Unidos, têm a sua própria fábrica.
Então, não pode depender do...
Yeah. Mas tem, às vezes tem mais custos associados porque a mão de obra é mais especializada e custa, a mão de obra especializada na Europa e nos Estados Unidos é mais cara do que a mão de obra especializada lá na Ásia.
Ah, sim. Sim. Isso agora que falaste em marcas, já viste que já deves saber que o contador e o Ivan Basso têm uma equipa de ciclismo.
É de um ou estão
os dois juntos? Estão os dois juntos, são responsáveis de uma equipa. É o Olu Cometa, agora está na segunda divisão, segundo escalão, lá, digamos assim. E eles lançaram também uma
bicicletas.
Por acaso não sei, mas é que eles lançaram, e eu acho que sequer é capaz de ser essa marca. Eles lançaram uma marca de bicicletas.
Ah, deve-se chamar Steroid Bikes.
Epá, não faço ideia.
É o Steroid Hippo.
Hippo?
Steroid CPM.
Não, por acaso não sei qual é.
Eles dois. Foi tirado ao Ivan Boss uma volta à França e foi tirado ao contador uma volta à França. Sabes?
Contador, sim. O Ivan Boss, por acaso, não lembro.
O Ivan Boss não foi. Ou eu fui desclassificado uma vez.
Eu estava a ver agora que um dos, aliás, o diretor desportivo, sabes quem é? O Sean Yates.
Ah, sério?
Yeah.
Caraças!
Se és no brinco.
Que honra do caraças! Poxa, esse gajo é um mestre de ciclismo. Ah pá, eu estive a ver. Ouviste o podcast que te falei do... Oi, falei-te disso. Ah, aquele podcast que é o Rewind.
Ainda por acaso não. Comecei só a ver um episódio qualquer. Depois não vi mais. Mas vi o podcast.
Tem o do Sean Yates. Ah pá, esse gajo era um bicho, rapaz. E não sabia. Tipo, quando falas dos gajos antigos, fala-se mais do Merckx e o caralho.
Sim.
Mas esse Sean Yates ganhou 7 vezes o Paris-Nice. 7 anos seguidos. Uma máquina, ele ganhou clássicas e não sei o que é. O ciclista do caraças.
Pronto, eu conheci este nome assim, agora depois, quando estava ali à procura. Sean Yates.
Ah, quando ele fala, ele às vezes vai ao podcast do Bradley Wiggins.
Sean, pois é, ele às vezes vai lá, é verdade.
É aquele mesmo com aquele sotaque irlandês.
É. Viste quem teve lá da última vez? Acho que foi do último. Por acaso ainda não vi se saiu ontem ou hoje. Mas foi aquele gajo da DCN.
O Dan Lloyd.
Yeah, Dan Lloyd, yeah.
Mas o Dan Lloyd costuma ir também. Mas na semana passada foi o comentador, não foi o Rob Hatch, mas foi o outro comentador da Eurosport que teve lá. Ah pá, a GCN agora tem o monopólio do diabo a nível de transmissão.
É porque eles têm agora um programa de subscrição. Se transmitem as provas.
E a aquilo é tudo feito pela Eurosport.
Pois
eles
é.
Combinaram-se com a Eurosport, adquiriram
os direitos.
Eu não sei como é que eles fazem. E agora aquilo, tipo, aquilo é uma máquina de dinheiro. Aqueles gajos. O GCN deve de alimentar todos os outros canais que eles têm, tipo GMBN, GTN.
Certeza.
É o GCN que alimenta o resto.
É.
Porque. Ah pá, e já não vejo GMBN, já deve ter uns 200. Eu antes de ir, todos os dias, eles metem um vídeo todos os dias.
Uhum.
E eles faziam à sexta-feira era o Weekly Show, e depois faziam o Fails and Bells e programas de programas de componentes e tech, não sei o quê. E, ah pá, mas aquilo agora, tudo, eu não gosto de ver, por exemplo, quando eles fazem um review, fazem uma avaliação de um componente ou de uma bicicleta. Eu não gosto de ver porque é tipo. Aparece lá tipo. Had. Material patrocinado.
Sim, yeah, patrocinado. Então,
claro que eles não vão dizer mal daquilo, caralho.
Yeah.
Então para que é que vão pôr aquilo? É publicidade, então.
É por isso que o programa do Front vai ter cada vez mais. Mais impacto, acho que foi a forma como ele fala.
Viste ele ir àquela empresa para acertar a bicicleta?
Vivi, Bortol.
Bike Fit. Rapaz, Fonics, é mesmo. E fiquei mesmo.
É que aquela cena que tu nunca ouves falar, sabes que eles vão, mas tu nunca sabes como é que é feito. E ele mostra.
Ah, é. Ele tipo, e vi. Tem um australiano. Tem um, e por acaso estava. Eu ouvi falar de. Foi no GCN. Aquela. É a rapariga lá.
Manon, não é?
A Manon, yeah. A Manon, ela foi fazer um bike fit.
Uhum.
Estava a dizer em termos simples como é que é um bike fit. E comecei a pesquisar e encontrei um canal de um australiano. Um youtuber sobre ciclismo. Pronto, agora.
Uhum.
E então ele fez um vídeo de 30 minutos em que ele explica em modo simples. O que é o bike fit? Opa, aquilo para mim já foi complexo como parado. E não vi tudo. Opa, eu sei que, tipo, por exemplo, a minha bicicleta e quando vejo que os gajos tipo, experimentam boa de volantes e não sei o quê, eu acho que para uma pessoa normal não é realista fazer um bike fit.
Sim, é que iria mais para porque eles depois, a nível de competição, a quantidade de horas que passam na bicicleta e o posicionamento e isso tudo aqui. Faz diferença a nível do watts e isso tudo, não é?
Mas tipo, para nós, tipo,
sim.
Imagina que eu quero fazer um bike fit eu próprio.
Sim.
Ah, o que é que eu tenho de fazer? Tens de experimentar vários bancos, tens de experimentar. Yeah. Isto não é como ir a uma loja de rua,
claro que não. Ainda por mais agora.
Imagina que. Ah, este volante se calhar. É muito estreito, não sei o que é. Ok, manda ver.
Sim.
Yeah.
Pá, eu não sei muito bem como é que é, mas isso, nas lojas normalmente já tens a bicicleta pronta, não é? Não vais poder estar ali a escolher material.
Eu nunca fui para uma bicicleta de montanha, tipo, isso é o que é que eu preciso.
Uhum.
Isso é mais ou menos. E depois, a nível do conforto, opa, tu. O banco, desde que seja confortável, estás bem. Não?
Sim.
Isso magoa o banco. Agora, uma bicicleta de estrada, estás naquela posição em que. Apá, se falha uma coisinha aqui e acolá, antes faz uma diferença grande, porque estás naquela posição mais curvada e não sei o quê.
Sim, sim.
Por isso, numa bicicleta de montanha, tu vas a uma loja, tu compras a bicicleta e tipo. Ao banco, o rabo dói-me um pedaço, mudas de banco, só a maior parte das vezes resolve o problema.
Uhum.
Agora, aquele pessoal que é assim mais picuinhas e que quer. Ah, e quer um dropper que tenha mais curso, ou quer um volante mais largo e não sei o quê, se calhar vais à loja e dizes isso, mas isso são coisas simples. Agora, eu nunca ouvi falar, mas se calhar existe, agora nunca ouvi falar, tipo, tu vais a uma loja e queres comprar, quer dizer, e hoje ainda por cima, a maior parte do pessoal começa a comprar é tudo online.
Pois é, isso.
Naquelas marcas que vendem diretamente. Mas, e mesmo assim, o pouco de gente que vai tipo a uma loja e que eles dizem, ah, quer comprar uma bicicleta de estrada. Ah, ok, então vamos experimentar não sei quantos assentos, vamos experimentar...
Primeiro vamos mostrar as medidas.
Vamos tirar as medidas. Tipo alfaiate. Vamos ver as posições do cliente e vamos não sei o quê. Yeah, tipo, já estão para isso.
Claro que não. Olha, temos de inventar um alfaiate de ciclismo.
Mas isso existe, tipo aquele bike fit, aquelas empresas.
Sim, sim, eles fazem.
Deve custar bastante dinheiro.
Ui! Os gajos da GCN, eu lembro que houve um episódio qualquer em que eles foram a... Acho que era um alemão. Ou era uma empresa alemã que fazia isso de...
Este que o From foi era uma empresa alemã.
Então. Yeah, se calhar era capaz de ser aquela empresa. Eu lembro que ele esteve lá e fizeram os testes no túnel de vento, essas coisas todas. Para ver o posicionamento.
Pula-se assim nas maradas. É bastante... Ah pá, isso é tudo coisas que fica.
Mas viste a diferença do pormenor do... Era o pé que...
Yeah.
A tipo, forma como ele fazia força.
Mas ele estava ele já vai àquela empresa, parece que há bastantes anos.
Pois, porque eles tinham os dados dele quando estava na Sky.
Yeah. E eles estavam a dizer que a forma dele pedalar estava muito mais eficiente que anteriormente.
Yeah.
Porque ele, tipo, ele não era um ciclista muito refinado.
Esquece, ele parecia um deficiente em cima do ciclista.
Parece que ele está, tipo, mas ele é bastante inteligente.
Sim, isso é.
Tu vês ele a falar, tu vês que ele mesmo bastante... Epá, e a calma dele, tipo, isso aí, o resultado não foi assim tão bom, mas pronto, vou continuar a treinar.
Ele diz, trust the process, acho que
é isso. A sensação que ele dá é que ele, tipo, ele vai fazer o que pode, mas não está, assim, muito pressionado pelos resultados.
Sim, eu penso que a equipa também deve ter dado alguma liberdade. Olha, só o dinheiro que eles já devem receber de patrocínios e a nível de visibilidade, já...
Ah pá, mas vê lá, ele é o ciclista mais...
É o mais bem pagado do mundo agora.
É tipo o quê? 6 milhões? 5 milhões?
Saí agora uma lista, eu por acaso tinha isso aqui. Fui um dia destes, o mais bem pago é ele com 5 milhões e meio. Logo a seguir ao Pogacar, 5.
Caraças, o Pogacar.
É porque ele assinou um contrato. O Sagan é dos mais bem pagos também, que é. Exatamente 5, é o mesmo valor. Daí a tal conversa do Patrick Lefebvre e do. O diretor da Bora, que eu agora não lembro o nome, que ele disse que não sabia se. Pronto, se iam renovar o contrato, se tinham que ver, porque ele recebe muito, não sei o quê. Não sei se é conversa só ou se é só para comer muito dele.
Tipo, eu não acredito que... Isso não é uma coisa que o Patrick Lefebvre costuma fazer. E pescar assim um ciclista assim tão caro.
Pois, já não é costume.
Ele nunca fez isso.
Eu não tenho conhecimento que ele tenha feito.
Nessa lista que tu tens, quem é o último da lista?
Portanto, esta lista só tem até o 11º.
E quem é o 11º?
Fernando Gaviria, 1.8 milhões.
Ok.
Da De Koenig, que estou a ver aqui.
O ciclista mais caro. Tem alguém aí da De Koenig?
Pois é, isso que eu estou a ver. Eu acho que é só o Alaphilippe.
Pronto. E deve ser o quê? Uns 2 milhões?
Alaphilippe, 2.3, já.
Pronto. Estás a ver, o Alaphilippe deve ser mais de metade do budget, do orçamento para salários. Deve ser só o Alaphilippe. Mas porque compensa, porque esse gajo, claro. esse gajo onde ele vai, ele está sempre a dar shell, está sempre a mostrar a marca.
E para além disso agora é campeão do mundo.
Mas agora vê, o Peter Sagan ir para ali.
Olha, mandei-te o link se quiseres ver.
Ok. Obrigado. Mas tipo, o Wout van Aert também tinha, não
é isso? São os mais bem pagos. Depois é o... Portanto, o Pogacar, Sagan, Geraint Thomas, Egan Bernal, Kwiatkowski, Alaphilippe, e logo a seguir vem Van Aert, Valverde, Van der Poel também vem logo a seguir.
O Van Aert ganha mais do que o Roglic.
Yeah. Até isso é um triste.
Ei, caralho. E o Kwiatkowski? O Kwiatkowski ganha mais do que o... Caralho.
Quando se diz que ele é um gregário de luxo, é para uma razão.
Caraças. Olha, caramba, estas têm aqui emas, mas esta lista tipo, não é só 11 gajos. Tem aqui...
Não, estão mais. São para aí 15, talvez, ou mais.
O Valverde também ganhou.
Aliás, está ali, não sei que tinha o título, são os 20 mais bem pagos.
Ah pá, vê-me só quantos gajos da Ineos estão aqui.
Uma loucura. Então, o orçamento deles acho que é 50 milhões.
Mesmo assim, eles tiraram... Tirando o Froome, tem o Adam Yates aqui.
Está também é dos mais bem pagos. Está em óbvio. Yeah.
Caralho, 2 milhões, já. Yeah. Fogo. Eles têm um orçamento do diabo. Mesmo assim, a Jumbo... Brincadeira. Quantos gajos da Jumbo tem aqui? Só tem 2?
Acho que é só 2, por acaso.
O seu Roman Bardet ganha bem para caralças também.
Pois, isto foi também aquelas mudanças que... O Gaviria, que é uma tristeza. Gaviria e Viviani, para o que eles fazem, ganho.
Yeah. É como o Aru já não está aqui. O Aru,
pois, mesmo.
Já não está nenhuma equipa.
Que ele está na Quebec. Okay. É aquela equipa sul-africana. Não, deve ter baixado o salário bastante.
Ele ganhava mais de quase 2 milhões, não
é? Acho que sim, acho que era à volta disso.
Yeah, mas o que é que eu estava a dizer? Yeah, tipo, isto é uma cena que eu não acredito, porque o... Vamos ver, tu olhas para esta lista, só tem um gajo de Koenig.
Uhum.
Tipo, imagina que agora vem o Giro e o... aquele Evenepoel aqui, é uma estrela. Ele é adorado por toda a gente aqui.
Ele acabou de renovar o contrato até 2026.
Vê que ele, se ele faz, se ele ganha, ele ganhou, ninguém falava aqui da volta à Polónia.
Yeah.
Ele estava lá a participar, eles deram as etapas todas da volta à Polónia. Estás a perceber?
Sim.
Ele participou, a Zucanic participou e ele participou, pronto, deram as etapas todas. E, Ele é tipo, a nível de marketing, aquele gajo é aqui para a Bélgica, que é, o ciclismo é quase tão grande como o futebol aqui.
Uhum.
Tu vês aqui ciclistas, tipo, ciclistas que andam aqui em equipas belgas. Tu olhas para aqui para a lista e vês logo o primeiro Alaphilippe, 2.3. Não há um jogador de futebol aqui na Bélgica que ganhe isto.
Pois.
Pode-se ver.
Uhum.
Aqui na Bélgica os orçamentos para futebol são inferiores ao orçamento. São tipo orçamentos tipo do Braga. Só o Anderlecht e qual outra equipa que tem
isso? O Bruges, não.
O Bruges, o Anderlecht, o Bruges e o Antwerp. Uhum. Que têm assim o nosso mais dinheiro e que se calhar... Mas tipo, metade do Sporting.
Claro.
E tipo, mais ou menos à volta do um pedacinho mais do que o Braga tem de orçamento. E não há um jogador que ganhe isto aqui, um jogador de futebol. Por isso, para veres que aqui o ciclismo, enquanto que em Portugal, eu acho que é isso. Em Portugal nem sequer é ao contrário. Em Portugal é tipo, não há equilíbrio nenhum. Tipo, tem jogadores, se calhar, que o jogador que ganha mais aqui na Bélgica deve ganhar tipo 1 milhão, uma coisa assim.
Mas estou a pensar, se calhar, o Bas Dost são os mais bem pagos, não?
O Bas Dost, mas eles contrataram o Bas Dost mesmo, ou não está emprestado?
Eu acho que ele foi contratado, mas por acaso agora não tenho a certeza.
Mas eu penso que o Bas Dost reduziu bastante o salário dele.
Sim, deve ter reduzido.
Que ele agora queria ir a jogar para ver se ligava ao europeu, penso eu.
Ah, yeah, deve ser.
Porque ele já não estava, ele já não estava, ele ganhava quanto no Sporting? 5 milhões?
Achei que era bastante dinheiro, não sei,
quase era uma coisa assim, 4 milhões, 5
milhões. Sim, era à volta disso.
Mas tipo, se for ele que ganha assim, tipo, quase 2 milhões, uma coisa assim, Mas é capaz de ter algum acordo que o Frankfurt pague de alguma parte. Ou uma coisa assim.
Talvez.
Ou que ele tenha recebido algum prémio.
Sim, mas também pronto, pode ter sido.
Estás a ver? Isso é um gajo, enquanto que aqui tu olhas para os ciclistas e só é o Alaphilippe, é o Wout van Aert, pronto. Wout van Aert é belga, mas anda numa equipa, holandesa. E o Van Der Poel também, pronto. O Van Der Poel vive na Bélgica.
Ele nasceu aí, não foi?
Eu acho que sim, mas ele é holandês. E tipo, o Roglic está numa equipa também aqui da Holanda, estás a perceber? Isto aqui... Mas mesmo assim, e tipo, isto são os gajos que ganham mais, e mesmo assim não acredito que... Não faz muito sentido até ele ir buscar o Sagan. Porquê que eu vou buscar o Sagan? Para...
Não sei, não. Eu acho que aquela notícia das taxas mesmo para...
Só naquela de... Ah, o Sagan mais depressa ia tipo para a Trek, uma coisa assim.
Sim, por exemplo.
Ou para a Trek, ou para a Ineos. A Ineos quiser um sprinter.
Não, mas eu acho que ele não queria isso, pois não tinha equipa para ele. Equipa para preparar o sprint.
Não sim. Tem. Tem a melhor equipa de...
Não, mas a nível de parar sprint não é o que ele quer.
Isso não sei. Pois. Eu não sei, rapaz. Não sei muito bem.
Pois, também é verdade.
O Dylan Van Barle...
E também falou-se noutra possibilidade que era... é Israel. Também se falou nisso, não sei se... Pronto, sem mais um rumor. E que eles contratavam dois ou três, aqueles que preparam o sprint, é o Daniel Oss e mais uns dois ou três. Ops.
Estás a ver?
Sim, estou. Não, foi baixo. Não sequer aqui da minha internet. Okay.
Eu até pensava que era da minha.
Não, porque apareceu aqui o sinal fraco.
Já me estava aqui a levantar para ver se puxava o cabinho. Ai, caramba. Bem, pronto, olha, um gajo vai-se fazer tipo... E já devia ter posto, era o Craig a gravar, que a gente até teve aqui uma conversa que não foi nada...
Olha, por acaso está há 20 minutos a gravar, não sei se tem aqui alguma coisa de jeito.
Ah, ok, boa. Tu foste inteligente.
E vou para.
Estás a perceber? Yeah. O meu patrão, ele já fez o par e roubei-o, porque eu disse, como assim? Como é que estou a dizer?
Ai,
e ele, tipo, é como, por exemplo, quando eu corri a meia maratona, não era a meia maratona, era as 10 milhas de Antuérpia. Não é bem, é menos, é 16 km, não é uma meia maratona. Tipo, a cena é, tipo, dizer em quanto tempo é que acabaste, não sabes em que lugar é que acabaste, ou acabei no mini.
Este é acabar, participar.
É participar, tu recebes uma medalhinha e depois vais ver, em quanto tempo fizeste? Ah, eu fiz em uma hora e tal. E eu, tipo, tenho um velhote, um paciente meu, que ele tem essa medalha, tem, tipo, a medalha de 25 anos de Wheeler Tourist e de 50 anos de Wheeler Tourist. Ele agora já não consegue andar de bicicleta, o homem já tem 90 anos, e mal anda. Mas, tipo, e ele tem uma tabela penso que foi o filho dele que fez uma tabela com os anos, o tempo que ele fez em cada ano. Boa da fez. Ele tipo, talhão, que ele tipo, tem tipo mais uma hora de diferença de um para o outro. E eu disse, porquê é que tem aqui uma hora de diferença? E parei a meio para beber umas cervejas com os amigos meus. E nesse ano não estava muito importado e foi para ver uma cerveja. Essa a atração do ciclismo aqui é um pouco em Portugal. É, toda a gente fala de futebol em Portugal, mas quantas pessoas é que jogam futebol?
Das que falam, muito poucas jogam. E agora, para mais ou menos,
agora ninguém joga futebol.
Sim.
Mas aqui, qualquer pessoa, tipo, Claro que tu não é a mesma coisa, só por andares de bicicleta, não quer dizer que sabes sobre táticas das equipas e não sei o que é.
Claro, sim, sim, pode andar de bicicleta até por ser um meio de transporte para o dia a dia, não é?
Sim, sim, mas aqui há pessoal, rapaz, tu deves ter reparado quando vieste aqui, tem aqui pessoal, uhum. Cada equipado na rua que tu apenas foda-se, os gajos parecem um profissional.
Não, e depois tu vês-los a andar e passa um vertigo nenhuma via.
Oh, mas eu aqui, às vezes, e estou a andar aqui nesta ciclovia que tem à frente da minha casa.
Sim.
E é por aí que vou, por aí abaixo, e às vezes vou até... Ou vou mais para o lado de Antuérpia, ou vou para o outro lado, pelo outro rio acima, uhum. Que é para o lado de Ulham e Erentals, e não sei o quê. E estou a dizer isto como se estou a chover assim.
Nem mas, eu sei que estive aí com esse nome.
Mas, tipo, eu às vezes estou a andar ali a me esforçar. E gosto da minha bicicleta silenciosa, porque a bicicleta que está agora, ela não faz um barulho que seja. Assim, ah, ok, pois a fez. Mas às vezes eu ouço assim, um vento e ganho a volta. E é um gajo todo mandado com aquelas gentes, bué de fundo, estás a ver? Aquelas gentes com 50 centímetros de... Para ser aerodinâmica, se nasceu com ele. Pois, tipo, há duas vezes as pessoas lá acelerar, tipo... Uma vez eu estava antes de ir para a minha casa, quando um gajo vem para casa, outra vez para a minha casa, tem uma pequena subidinha, porque aqui tem o Rui, está lá mais lá em baixo, e depois tem tipo uma subidinha. E eu estava uma vez a subir isso, e passa um gajo com uma bicicleta dessas, todas, acho que até era uma Pinarello, todas XPTO, a subir ao meu lado, e só ouvi a subir ao meu lado, eu assim, caralho. Parece que a bicicleta até impulsionou o gajo por lá acima. Parecia que a bicicleta até tinha um motor a ajudar, rapaz. O gajo...
É, até tinha.
Não, por acaso não tinha. Parecia que não, mas... Ah pá, um gajo fiava, caraças, mas que cena, marada. Um gajo... E depois tem uma bicicleta toda fixe, quando vais ver essas bicicletas todas... com essas gigantes e com todas as aerodinâmicas, não sei o que, até faz ali, deve fazer uns 10 watts de diferença.
Mais.
Hã?
Ou mais.
Mas eu penso que as pardas do ciclista fazem mais diferença.
Ah, sim, sim, sim. É isso, por acaso é uma coisa que acho engraçado que, pronto, há muita preocupação com o peso, não é? Temos que baixar o peso da bicicleta, não sei o quê. Mas depois esquecem-se também que convém baixar o peso da ciclista.
Não. Principalmente quem vai para a montanha.
Sim, sobretudo.
Eles estavam a dar há mais de 50 horas, rapaz. Eu estava a perceber isto aqui. Este é ritmo de contrarrelógio por equipas. Isto é uma loucura. É uma coisa. Carlos, estás a ver? Ah, Carlos! Foste abaixo! Que é isto? Olha, isto está sendo gravado, acho que eu. Alô? Oh! Oh! Alô? Bem, o Carlos parece que ouviu este pedaço de informação que eu partilhei com ele e foi tão forte que eu caí, pá. Ah, estás a ouvir, mas eu não te ouço falar. Ok.
Estás a ouvir agora?
Ah, sim.
Opa, não sei, eu estou a ouvir aqui, eu tinha internet e a voz não estava ligada. Não sei o que é que se passa.
Epá.
Eu pareço-me aquele, estás a ver os traços do Voice Connected?
Yeah.
Estava um traço.
Sim, meu.
Não sei.
Oh, não interessa. Mas tipo, yeah. Isto é engraçado agora. Ah pá, tu caíste, a informação foi tão forte que tu não conseguiste aguentar.
Olha, Alexandre, falaste em 190 de pulsação, 50 km/h.
As pessoas não têm noção. E eu? Eu vou falar de futebol, mas pronto, não, é porque é um exemplo, o meu exemplo, ainda tenho nenhum exemplo com ciclismo. O pessoal, e no futebol eu estou mais perto do nível dos profissionais do que no ciclismo, porque eu vejo pessoal das bicicletas ciclistas a passar à minha frente nas provas ou uma coisa assim, e digo, Como é que estes gajos andam a esta velocidade? É tipo, é uma coisa.
Então, para começar a subir,
um gajo, e não consigo compreender como é que é possível atingir aquelas velocidades. E no futebol, a experiência que tenho mais próxima, que eu houve uma altura, quando vivia na Madeira, que eu ia para a Praia Formosa jogar futebol à noite.
Uhum.
E quem é que organizava esses jogos? Acho que era o Jota, que era jogador do Nacional, mas na altura ele era um pequeno.
Sim.
E pronto, entre o Jota tinha na altura, e já devia ter 19 anos, o Jota devia ter uns 15 ou 16. Menos.
É da minha idade.
Ele é da tua idade? Então pronto. Então ele devia ter uns 14 anos na altura. Se tinha 20, ele tinha tipo 15, uma coisa assim. E aparecia um gajo. Só que eu sou subdeposo. Ele estava lá a jogar com o futebol. E era tipo, tu vias, pessoal, boa da rápido, pessoal, boa da forte. Tu vais numa disputa de bola, os gajos dão-se só um encosto, tu já voas. Assim, pô, como é que vou jogar com este gajo. E depois eu assim, da próxima vez não me chamem, que eu não tenho nível para estes gajos. Tipo, eu conseguia, se calhar, fazer uma fintinha, fazer um remoto, mas os gajos a nível de finta e de recepção de bola, até se podia, se calhar, eram melhores que eu, mas comparava-se um pedacinho. Mas a nível físico, e faziam o meu remoto com o máximo de força, para eles era um passe. Pronto, é um exagero, mas... Epá, tu viste, os gajos davam cada remate e a colocação, e foi, é quase impossível fazer isto. E depois é que eu fui falar com o. Estavam a dizer para casa, vocês não me chamem mais, este pessoal joga para caraças. Eu disse, pois, poder, aquele gajo joga na União, aquele gajo joga no Câmara de Lobos, aquele joga não sei onde, isso é tudo gajos, são máquinas e fónicos. Pessoal, tem que ter a noção que. Eu estive a ver umas estatísticas. Mais de 80% da população do Japão é contra os Jogos Olímpicos.
Mais de 80?
Mais de 80% da população do Japão é contra a... não é no sentido de nós não queremos os Jogos Olímpicos aqui. Eles não querem que vá... Não querem que as fronteiras abram para os Jogos Olímpicos por causa do perigo de contaminações com Covid.
Claro. Faz sentido.
E andam a falar que está a ser uma confusão organizar coisas para os Jogos Olímpicos, porque para os japoneses basta os atletas virem e não é preciso vir mais ninguém, nem treinadores, nem coisas assim. Nem, sabe, às vezes um gajo sabe de quando vai a comitiva portuguesa para lá, mais de metade da comitiva não são atletas, é lá a
competição. Não, eu penso que eles agora vão reduzir tudo ao máximo.
E depois as televisões, quantas cadeias de televisão vão para lá, e jornalistas, e penso que isso vai ser, se acontecer, vai ser tudo à distância, e, sem público, ou não sei, é daquelas coisas, mas pronto, de qualquer forma, é que ainda por cima, o ciclismo de estrada é tipo de fevereiro até outubro. Depois entre outubro e fevereiro é o ciclocross.
Uhum.
E depois tem a montanha lá pelo meio durante o verão, começa agora, mas estão a adiar já bastantes provas de montanha neste momento. E penso que no fundo o que decide se uma prova é adiada ou se é mantida ou se é cancelada é o risco, o factor dos custos que tem tornar a prova segura de acordo com as coisas do Covid e o lucro que eles têm com a organização da prova, porque em Portugal era para haver a prova de downhill este ano, e eles, claro, o ano passado perderam tanto dinheiro que este ano já disseram que nem sequer iam organizar, e o mesmo aconteceu agora. A primeira prova era para ser para a semana, ou daqui a duas semanas, era para ser em... Ou era em Fort William? Não, era em Maribor, na Eslovénia, o que era. Eu fui cancelado porque a organização não tem forma de conseguir. Eles iam ficar com saldo negativo, por assim dizer. Não têm público, na política pública. Têm que pagar tudo para fazer testes e ter pessoal médico para... por causa do Covid e opa, acaba por não compensar organizar a prova. Bem, essas pessoas organizam uma prova, não é para ganhar dinheiro, ninguém ganha dinheiro como isso. Quem organiza as provas, acho que no máximo tenta não perder dinheiro.
Sim, agora é cada vez mais isso.
E penso que sempre fui, até acho que não há forma de.
Agora não sei como é que é feito isso a nível de. Pronto, o organizador, como é que recebe dinheiro numa prova?
Eu sei que, por exemplo, para a montanha, tipo, como é que eles recebem dinheiro? Não faço ideia. E parte do princípio que eles não ganham dinheiro nenhum. Porque é assim, eu já ouvi. Pronto, eu ouço podcast em que eles explicam estas coisas. Pronto. Eu já ouvi falarem que é. Isto começa, por exemplo, há pessoal que diz: ah, porquê é que não se organiza? Como é que o pessoal que fala sem saber sobre o João Almeida e sobre o futebol?
Sim,
há
sim.
Como o pessoal que diz: ah, não sei onde. Eles falam sempre muito desta pista que é na Áustria, que é em Schladming. E eles dizem: porquê é que não se volta outra vez a fazer a prova do Campeonato do Mundo? Da Taça do Mundo em Schladming, que era a melhor pista de todas, toda a gente gosta, não sei o quê, blá 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 blá. E depois, a resposta simples é porque não há ninguém que esteja disposto a organizar. Porque a UCI não organiza nada.
Uhum.
Estas provas, volta à França, volta à Itália, estas clássicas, isto, nada disto é organizado pela UCI. É o CI, é só um membro que diz que, ok, vocês querem organizar uma prova que é reconhecida por nós, têm que, para já, pagar tanto ao CI para poder usar os recursos de anti-doping, de antidopagem, porque tem que ser de acordo com essas regras todas, não é? Tem que ter certos parâmetros, tem que ter certos prémios para os vencedores. E tem que cumprir com estas regras e com as barreiras e com todas aquelas coisas que eles dizem. E a UCI, no fundo, não organiza. A UCI diz aos outros quais são as coisas que eles têm, quais são os pré-requisitos para eles poderem organizar. E agora, o organizador, que não tem nada a ver com a UCI, é que tem que ir procurar patrocinadores, tem que promover a sua própria prova. A UCI, a única coisa que faz é dizer, pronto, a tal dia vai haver em tal lugar uma prova que vai contar para a Taça do Mundo de Downhill, ou vai contar para o Pro Tour de Ciclismo, estás a perceber?
Okay,
e se vocês ganharem, ganham pontos para a classificação, não sei o quê. Pronto, uhum. A UCI no fundo não faz nada nem paga ninguém para organizar nada. Quem organiza, quem ainda paga a UCI para poder usar os recursos da UCI. E direitos de transmissão televisiva, quem define isso é a UCI. Tipo, quem organiza as provas tem que poder perguntar à UCI quantos patrocinadores é que pode pôr ao longo da pista, por exemplo, além dos patrocinadores que já vêm com a UCI, que tu pagas para a UCI trazer.
A UCI pode. Ainda mete multas que pode subir mais dinheirinho. E pode, não é?
Sim, sim, sim. E depois tem essas coisas todas. Pelo visto, parece ser feito um contrato de acordo em que eles comprometem-se com tais regras e a UCI compromete-se em organizar a Taça do Mundo ou o World Tour na pista deles. Mas, tal coisa, não é nada. Quando se pergunta porque é que uma prova é organizada e porque é que não é organizada, tem gente que está disposta a decorrer esse risco. Custa bastante dinheiro organizar provas. Eu digo-te, aqui na Bélgica, provas de ciclismo de estrada há bastantes. Montanha não há praticamente nada. Porque
não há agora, normalmente gostam de ver isso.
Não, praticamente nada.
Não.
E não é muito conhecido. E tu tens que procurar nos confins da internet para encontrar. Aqui não há um campeonato de downhill, como em Portugal.
Não sabia.
Sim, aqui tem um campeonato que é. Não é bem um campeonato.
Há um campeão de downhill, não.
Sim, eles fazem a federação organiza uma prova Mas a taça, por exemplo, como a Federação Portuguesa, por acaso, uhum. organiza a Taça de Portugal de ciclo de downhill.
Sim.
Só tem 4 ou 5 provas, acho que uma delas, até há bem pouco tempo havia uma na Madeira e tudo, que era nas 4 paradas. Isso é porque em Portugal o pessoal tem aquela coisa que é a federação que tem que organizar e não sei o quê. Mas Inglaterra acabou, não existe a taça de Inglaterra ou a taça do Reino Unido de Downhill. Não existe porque a federação não organiza e se alguém quiser organizar, a federação dá, por exemplo, os pontos para organizar ou dá o. Estás a perceber?
Ok, já estou a perceber a ideia. Não sabia que era assim.
É tipo, há federações que comprometem-se com a organização de eventos e há federações que dizem, se querem organizar eventos, organizem, que nós reconhecemos os eventos, mas nós não vamos gastar o nosso dinheiro a organizar esses eventos. Em Inglaterra, na Grã-Bretanha, existe mais provas, até porque existe muito mais coisas, mas existe o campeonato da Escócia, de Downhill, organizado pela Federação Escocesa, que é um pedaço à parte da Federação Britânica, ou seja, é um pedaço, acho que é um país esquisito, tem umas coisas esquisitas, mas o campeonato da Grã-Bretanha de Downhill não existe. Existe a taça, eles são obrigados a fazer o campeonato nacional, mas a taça nacional, que é prova por. Tem várias provas e é assim, ver quem é que acumula mais pontos para ganhar, não existe. Existe aquela prova em que tu ganhas e usas a camisola com a bandeira do teu país. Mas não existe a taça por pontos.
Ok.
Pronto, é a tal coisa. É diferente. É diferente em cada país. Essa coisa do ciclismo, eu penso que o maior problema mesmo é ver gente que esteja disposta a organizar. Aqui na Bélgica, por exemplo, o pessoal anda de montanha e faz downhill, mas não é para. Muitas vezes nem é para fazer provas nem competições, é só para dar saltos ou para andar. Não é. Não há assim, por assim dizer, uma coisa bastante organizada a nível de provas.
Uhum.
É um pouco complicado para quem quer criar, quem tem a ambição de fazer de chegar ao World Tour ou ao Campeonato do Mundo, é complicado.
Não há prova, é.
Não há aquelas coisas para começar. Não há aquelas provas para começar. Em Portugal há, e por isso é que em Portugal agora existe pessoal a aparecer, mas. Nos outros há sempre pedaço mais difícil. É tal coisa, é complicado. Até porque a popularidade do sobre ciclismo de estrada, se calhar é muito assim mais fácil para organizar.
Uhum.
O ciclismo de montanha, às vezes, imagina, queres ir a uma agência de seguros e dizer, e quero. Para as inscrições, mas obrigado a ter um seguro. Cada atleta tem.
Sim, claro.
Tem que providenciar com a inscrição. Quando pagas a inscrição, estás a pagar um pouco seguro para aquele dia da prova. Caso aconteça alguma coisa. Há sempre alguma coisa desse género incluída. Agora vais a uma agência de seguros e dizes: ai, quero organizar uma prova e sou obrigado para ela ser reconhecida pela federação e tenho que providenciar seguro a todos os atletas. E quanto é que queres? Ah, isso aqui é de montanha. Ok, e vocês vão por uma coisa abaixo e tem pedras e não sei o quê. Poxa, isso é bastante perigoso, custa não sei quantos. E já, quando vem às vezes aqueles valores, eu dizia, ok, não vale a pena organizar isto.
Não, são estas coisas dos bastidores que praticamente ninguém sabe, não é?
É bastante complicado. Eu às vezes penso, isto é uma coisa assim mais à parte, às vezes penso que gostava de comprar aqueles cursos de timing. Há umas cenas que é o. Agora já não esqueci, me lembro o nome. Mas é tipo uns postos. Tu compras duas. Tu compras duas ou três. E depois metes uma pulseira. E tu podes fazer tipo um treino cronometrado. E. E estava a pensar, ah, se quisesse, era fazer uma brincadeira para fazer uma prova com o pessoal que conheço, eu, o Zé, o Cristiano, o Pedro, quando for maiorzinho, quiser fazer uma brincadeira, tipo uma prova assim, só de amigos, estás a perceber? Sim, é, mas isso com esse timing, isso questão assim, dinheiro, isso questão tipo milheiros, uma coisa assim, estás a ver? Até pensei, tipo, usar uma aplicação ou alguma coisa assim. Yeah, não dá, não tem aplicações que dá para isso. Yeah, tipo, ou com Strava, já podias fazer com Strava, mas com Strava agora já não dá, que eu preciso pagar, caraças.
Quer dizer, tu tens o. Yeah, mas a nível de segmentos, não sei muito bem como é que funciona. Continua a ter versão grátis do Strava. Não tem tantas funcionalidades.
Tem muito menos funcionalidades,
Yeah.
por isso mesmo. Por isso é que, a nível de montanha, a nível para organizar provas e para ter provas, é preciso. Opa, se tu fores ver até na Madeira, tu tens ver, até tens para a população de ciclistas que está na Madeira, até tem provas mais que suficientes. Mas tu pegas na população da Madeira e vais tipo, para o Alentejo ou para o Norte, ou não sei o quê. Tu não tens o mesmo tipo de organização para fazer provas.
Não.
Já estás a perceber?
Sim.
É complicado. E a razão é porque custa bastante dinheiro e não compensa o esforço organizar assim essas provas todas. Como é que vais providenciar o pessoal que está a começar? Por exemplo, a escadaria para chegar aos patamares mais altos, percebes? Como é que vais providenciar isso?
Claro, sim. E depois o custo que isso tem para cada pessoa, não é?
Claro, e depois, além de uma bicicleta, e penso que em Portugal, se calhar agora está mais fácil, mas eu lembro que quando eu era mais novo, ter uma bicicleta, tens uma bicicleta, és rico. Basicamente era isso. Ei, cara, olha, o Paulo tem uma bicicleta, ele é boa da rei. Ninguém tinha bicicleta, não é. Bicicleta é um luxo, era um luxo, não é uma coisa. Aqui é a coisa mais normal, uma bicicleta. Tipo, o pessoal diz, ah, eu não tenho bicicleta. Não tens bicicleta, foda-se, és burro.
Esse é um deficiente.
És deficiente. Ou seja, ainda sei andar de bicicleta. O quê? Em Portugal, se um gajo diz que não sabe nadar, é deficiente. Aqui, se um gajo diz que não sabe andar de bicicleta, aqui ainda se aceita que não sabe nadar.
Pois aí, ó.
Ai, caramba. E se calhar vou dar um corte neste, Carlos, e meter isto num podcast à parte.
Ah,
Outtake.
sim, faz uns bloopers.
Não é blooper, é tipo.
Sei, sei.
Força no pedal e céu de reflexão sobre ciclismo.
Ah, olha, bem pensado. Metes o. Eu tenho aqui aquele início ainda. Não gravaste. Não sei se tem alguma coisa que interesse.
Ah, não, claro que tem. Manda isso. Isso tens que mandar.
Vai ficar diferente que como foi gravado pelo Ocam.
Ah, rapaz, homem, isto é para o presidente ouvir, ou o que é?
Não, 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 isso é nunca se sabe, não.
Não sei, porque às vezes há coisas que a gente diz no podcast, sei lá, no futebol, que às vezes a seguir concretiza. Olha, a verdade, hoje é o Porto.
É hoje,
Que era?
às 20 horas.
Ah, eu ontem. Eu não estava à espera que o Real Madrid desse aquele resultado ontem.
3-0 não foi, porra.
É, mas também tu olhas para a equipa do Liverpool, aquele teste. Só tem três ou quatro titulares a jogar.
Está um bocado. Mas eu meti o Firmino no banco. Não percebi bem porquê.
O Firmino não está em forma.
Pois. Sim, entre Firmino e Jota. O Jota neste momento está.
Ah,
Está
mas
bom.
o Jota, mas o Jota não é de jogar ali a meio, caraça.
Não, não pensei.
Eu também tiraram o Sané para meter o Jota. Quer dizer, não sei se o Sané jogou.
Jogou, jogou.
Yeah, o Sané, penso que a nível do que ele faz ali naquele flank, ainda é melhor que o Jota. O Jota não marca golos. É, mas a seleção, foda-se, um gajo tem que dizer isto amanhã. A seleção, aquilo é só trabalhar para o Sr. Ronaldo.
É,
Oh,
vamos ter que falar disso amanhã.
Foda-se, aquela gente não joga a bola, mano.
Não.
E eu fiquei surpreendido com o Nuno Mendes. Não estava à espera que ele jogasse tão bem na seleção. Mas. Yeah, agora
eu achei que ainda não está ao nível para.
Yeah, mas comparado com o Cancelo, vê lá o Cancelo que já vai há tantos anos à seleção e jogou bastante melhor.
Sim, sim, é verdade.
Aliás, o Cancelo não está jogando um caralho. Que é o que é. Aquela cena.
O titular no City.
O titular a defesa esquerda.
Yeah.
É esquisito. É a pior posição. Ele, para mim, a defesa esquerda é um zero. Ele não faz um cruzamento.
Pois, não usa o pé esquerdo?
Não tem pé esquerdo. É um que ele gasta, que ele joga a defesa esquerda porquê? Não dá para perceber. Não se percebe porque ele joga a defesa esquerda. É para ele puxar para o meio e rematar com o direito. Ele tem um bom remate, mas Fónix. Bem que ele às vezes remata de esquerda e a bola vai.
Ele já marcou há dias um gloss de esquerda.
É, mas tipo. Um vai à baliza, os outros 20 que ele faz vão para o telhado do estádio. Mas é tal coisa. Opa, enfim, aquela seleção, enfim, e fiquei, estava a ver o jogo e ia dizer, foda-se, este gajo. O Luxemburgo, e fiquei um pedaço sem ver o jogo, depois quando dei por mim já estavam a ganhar, tinham dado a volta ao jogo. Estavam-me a irritar a ver aquilo, caraças.
Eu só vi um bocadinho, não sequer cheguei a ver o gol. Epá, não. Mas vejo agora o sub-21.
Yeah, o sub-21 parece o Barcelona, caraças, há uns anos atrás. Eles põem o... Quem é que eles puseram a ponta de lança? O Daniel Bragança?
Não. Era o...
Não, o Daniel Bragança...
Era o Trincão e... Tinha o Dani Mota no primeiro jogo, mas no segundo...
Tiago Tomás.
Era o Tiago Tomás, acho que era.
Mas tipo, o... Puseram o Daniel Bragança, tipo, ali atrás do... Tipo, meio defensivo.
Foi. Ele não jogou com nenhum. Meio defensivo, ele não jogou com nenhum. Era...
Esse era pequeno. Fábio Vieira. Oh, e o Vitinha, rapaz? E o Fábio Vieira? Ah, mãe, mas que jogador! Como é que esse gajo joga no Porto?
Pois, mas tu que disse há uns podcasts atrás que para mim era o Fábio Vieira e mais 10.
É, rapá, e ele, esse gajo tem uns pés do diabo, rapaz. É que o pé esquerdo. Agora estava-me a lembrar de uma, estava a dar uma branca outra vez. Mas eu estava-me a lembrar. Era por causa do Porto. Opa, esquece. Olha, esquece. Já não estava-me a lembrar. Já não
era um jogador, não?
Era sobre. Pronto. Era o que eu ia dizer. O Fábio Vieira teve tanto tempo de sem jogar no Porto. Depois do Sérgio Conceição dizer mal dele, não sei o quê.
Sim.
Agora faz 3 jogos na seleção. Que ainda esquece como é que ele chega à seleção sem jogar, mas pronto. Faz 3 jogos do Caraças.
O Rui Jorge sabia a qualidade que ele tinha.
Yeah, mas tipo, véio, logo a seguir aos jogos da seleção, está toda a gente a falar, não, parece que o Sérgio Conceição foi obrigado a metê-lo a jogar, ou o Caraças, já jogou e agora já é bom jogador, quer dizer. Sérgio Conceição às vezes tem umas coisas que eu fico. Eu gosto de ser bom treinador, não vou negar nada disso, mas tem umas coisas. Não percebo muito bem.
Ele, a nível de relação com os jogadores, a forma como trata, que às vezes não faz sentido absolutamente nenhum. É por isso mesmo que é. É assim e ninguém me pedia que ao contrário que eu não vou.
Mas, faz um pedaço. Um gajo fica a pensar. Epá, fica a pensar que o Porto até tem uma equipa que podia dar muito mais. Ou se calhar não devia ter celebrado assim tantos jogadores. Epá, agora, o Fábio Silva, pronto, o Porto fez um dinheirinho. Mas pronto, o Fábio Silva acho que vai acabar para o futebol, já não está a jogar.
Olha, por acaso jogou no último jogo. Para com o gol.
Olha, pronto. Sem saber. Mas esse
acho que quem tem sido titular é aquele William Rosé. Eles foram buscar um gajo. Estava em Espanha, já não sei em que clube é que era. E ele é que tem jogado a titular.
Se o treinador do Wolverhampton não fosse o... Não fosse o Cusa, o Nuno Espírito Santo, eu acho que o Fábio nem jogava, nem calçava.
Penso que não. Ele ainda está a um nível muito longe daquilo que se esperava para ser titular no mundo.
Ah pá, mas...
Eu sei muito cedo.
Ah pá, tem que ser... é assim que se... O próprio João Félix sai muito cedo do Benfica, isso está mais que óbvio.
Eu sei. Pois sim.
E ele é um grande jogador. Opa, agora não tem hipótese na seleção de ser titular. Ah, não, tipo, o Bruno Fernandes também não jogou um caralho, foda-se. O Bruno Fernandes, tipo, eu lembro quando eu estava no Sporting, era... falava de boca cheia, a equipa isto, a equipa aquilo, não gosta de... Quando chega à seleção, para o Cristiano Ronaldo dá um peidinho, ele agacha e diz, sim senhor, ok. Pá, foda-se.
É, não, aqui já mete me...
O único gajo que não... O único gajo ali que está se cagando para o Cristiano Ronaldo é o Jota.
Sim.
O Jota, o Cristiano Ronaldo está lá a pedir a bola, o Jota olha para o Cristiano Ronaldo, ah rapaz, bate-me e mata lá para dentro.
Também sem marcar de cabeça.
O gajo é grande jogador, rapaz.
É. É por isso que eu achei muito engraçado aquele artigo que te mandei do jogo que Portugal deve fazer um jogo contra a Mongólia, não é?
Sim, isso tem piada. Olha, não sei, que agora sem as todas a Mongólia goleava Portugal.
Se calhar.
Não, é que, pá, foda-se. Claro, é uma treta. Pois, o Cristiano Ronaldo, a única coisa que ele sabe fazer hoje em dia no futebol, ele não sabe fazer agora mais nada, isto não é de agora, isto é de há uns anos para cá, ele não sabe fazer mais nada sem ser estar ali, pronto, para receber a bola e rematar, mais nada. Ele não sabe fazer... Ele não sabe...
O drible dele parece um
robô. Ele não sabe, ele depois pôs-se a fazer aqueles truques, para quem é, mano? Ele, opa, já quando o pessoal fala, eu fico babado quando o pessoal fala tipo do Cristiano Ronaldo quando ele era quando saiu do Sporting e veio para o Manchester, que ele fazia, não sei se te lembras da altura, fazia aquelas fintas. Quantas vezes é que ele faz essas fintas e que dá gol? Quantas vezes se tu fores fazer este exercício, ir ao YouTube, meter Cristiano Ronaldo, first season, Manchester United. Tu vês as jogadas que ele fazia, não sei o quê. Não tem o quê? Das 50 jogadas que eles mostram, tem duas ou três que dá gol. Metes ele no Real Madrid.
Era só aquela coisa de fintar um jogador e às vezes até perdia espaço e tempo.
Tipo, perdia tempo, não sei o quê. Dá um espetáculo, mas pronto, o que é que... Epá, o futebol também tem esse componente de espetáculo, mas Fónix, só se liga. Pois, tu metes ele no Real Madrid quando ele estava ali no auge, quando ele está ali tipo na altura do Mourinho e depois quando ele está ali mesmo no topo a marcar 50 gols para a época, como é que ele joga mesmo naquele flanco? Uhum. Como é que é? Não é com feita, é tipo pega a bola, bate a bola, dá um toquezinho mais rápido, ganha toda a gente em velocidade, batata aqui, batata acolá, opá. E progressivamente ele começou a perder essa explosividade, ele já não consegue passar por ninguém, mano. Ele já não consegue pegar na bola e fintar ninguém.
Faz bem impressão.
Não, sabes qual é o problema do Cristiano? E isso é que dizer porque é que ele não sabe fazer isso? Porque ele tem um problema desde o início da carreira dele, que ele tem um problema que é na cabeça dele. Ele pensa, o Messi, é a diferença do Messi para o Ronaldo a nível de finta. O Messi não pensa, e vou fazer esta finta, e vou rematar assim. O Messi pega na bola e faz, nem ele sabe o que é que ele vai fazer, estás a perceber? Agora o Cristiano Ronaldo é tudo robotizado, é tudo... Rapaz, é um grande jogador, mas ele já não tem capacidade, nem nunca teve, basicamente, nunca foi um grande driblador, nem nunca foi um... ele tem técnica de recepção, tem técnica de remate. Consegue rematar, marcar gol com todas as partes do corpo dele, até com a pichota e com o calço, se preciso. Mas ele não sabe fazer, não sabe. Ele até fazer uma tabela, às vezes ele não sabe fazer.
É verdade.
Mas isso tem tudo a ver com, na cabeça dele, ele complicar as coisas que são fáceis. Tipo, ele recebe a bola no flanco. Ok, e tenho três gajos à minha frente. E ele parece que acha mais importante tentar fintear esses três gajos do que mandar a bola outra vez para o colega de equipa e tentar desmarcar, sair para a área e estar ali para receber a bola para marcar gol. É o que ele faz, no fundo, é marcar gol, não é andar a fazer fintas e o caraças. Já não sabe fazer isso há tantos anos.
Pois é.
Mas pronto, é tal coisa. Um gajo fica.
Não, mas eu por acaso não tenho que ele estava. Não estava confiante, ia jogar, parecia...
Não, isso é ainda pior. Ele falhou um gol contra o Luxemburgo. Ah pá, parecia que tinha-lhe mandado a bem dele, cara. Fónix.
Arruma-te lá a figura só com o guarda-redes pela frente.
Mas tipo, a frustração dele a seguir parecia que tinha-lhe matado a família toda à frente dele, rapaz. Só faltou ele chorar, mano. Oh, meu caralho. E depois até aquelas coisas mesmo de Cristiano Ronaldo, que é reclamar boas com os árbitros e com araços. Um gajo ainda tolera quando ele está todos os jogos a fazer hat-tricks. Agora, quando ele está a falhar gols e a jogar para assunto muito, rapaz, um gajo diz, foda-se, falta embora, rapaz. Este tipo, tal coisa, irrita um pedaço a seleção assim. E as Juventus, agora ele está assim porque as Juventus também está a boa da mal. Mas as Juventus estar boa da mal não tem culpa dele. Mas a seleção jogar da forma como está a jogar é porque as Juventus está boa da mal, ele perde confiança e vai para a seleção. Também sem meter gols e depois joga mal. E depois dá no que dá. Mesmo assim, ainda marcou um golinho em 3 jogos, marcou um gol. Foi.
Sim, não
acompanho. Faz-me um pedaço de impressão. Amanhã deixa o Eduardo para ele dizer isto. Que ele...
não para que eu esqueça. Não. Ele diz isto.
Ele não diz mal do Cristiano Ronaldo.
Por acaso não, é só do Benfica.
Não, ele diz mal do Benfica. É uma coisa que eu não compreendo. Epá, eu vou gravar, ainda bem que isto está a gravar. Que se calhar, e não vou dizer nada deste amanhã, mas depois, quando for montar, acho que vou meter esta parte. Ele diz mal do Benfica, pronto, ok. Mas depois adora o Guajo, que a última vez que ele veio jogar contra o Benfica no Estádio da Luz, fez um manguito para os adeptos todos. Lembras-te disso?
Lembro.
Porque nessa altura ele ainda não era o melhor jogador do mundo os adeptos do Benfica achavam que era o madeirense de merda, que era do Sporting, não valia nada. E por isso que ele fez um manguito para os gajos todos. Mas agora, se o Cristiano Ronaldo dissesse, eu amanhã vou jogar no Benfica, os gajos do Benfica. Se o Ronaldo dissesse agora, todos os adeptos do Benfica me fizerem um broche e jogo o Benfica até o final da minha carreira, acho que todos os adeptos do Benfica iam me fazer um broche. Ou não?
Se calhar não. Agora acho que não. Há uns anos atrás sim, mas agora não.
Agora eles se calhar diziam, isso é daquelas contratações mais arriscadas. 6 milhões de broches, não sei. Acho que é mais barato do que 6 milhões de euros.
É?
Não sei, 6 milhões. Ah, não, que isso envolve 6 milhões e crianças e velhos e velhas.
Não.
Caraças. Já ia aparecer umas quantas mulheres a dizer, e o Cristiano Ronaldo violou-me.
Sim, era logo.
Isso ia dar uma confusão do diabo.
Era pior do que a planca de Hollywood.
A placa de quê?
Do movimento Me Too. Por causa das... de violações e tudo isso. Não teve também o Louis C.K.
Isso tem a ver com isso? Teve a ver com isso? Mas o Louis C.K. não violou ninguém?
Não.
O que o Louis C.K. fez foi... O que é que era? Ele estava ao telefone com mulheres e estava a tocar a puta também.
Eles já foi com anos que... Falaram disso, elas simplesmente não podiam desligar o telefone, não é?
Sim, é isso mesmo, Mas tipo, como é que eu fui apanhado nisso? Não foi ele que confessou?
Eu não, foi alguém que se queixou. Aproveitaram aquele momento e houve algumas que se juntaram e disseram que tinham sido, que eram vítimas.
Ah, sim! E também aqui há dias estava o telefone com ele e eu ouvi aquele barulho assim. Agora já não era um aspirador!
Sabes que ele deu um espetáculo em Lisboa aqui há antes do Covid, para aí não sei, final de 2019 talvez.
Mas ele estava a fazer o regresso dele.
Sim, ele estava a preparar material e era numa sala com poucas pessoas, tinham todas que deixar o telemóvel à entrada. Eles agora têm umas cenas nos espetáculos que é colocam o telemóvel numa bolsa.
Mas
Sabes que é que eles só abrem no fim, uma coisa assim.
Sabes que
Eles no. É porque eles agora. E tenho a ideia que já ouvi o Joe Rogan falar sobre isso. É porque ele. Nesses espetáculos, às vezes eles estão a preparar material para fazer aqueles piadas do Netflix.
É isso.
E yeah, se a gente já souber as piadas, pois só, okay, não tem nada de novo. E acaba por ter. Yeah, isto agora, hoje em dia, vai tudo para o Instagram e não sei o quê.
Ui, é louco. Mas ele, por acaso, deu logo a seguir. Lançou, acho que para o ano passado, um espetáculo em que ele fala um bocado, pronto, da polenta e isso. Mas a Netflix e as marcas todas cortaram-lhe o orçamento, tudo isso.
Ah, mas esse gajo tem boa da piada, rapaz.
Eu, por acaso, o último espetáculo que ele fez antes desta polémica, já não achei assim muito bom, mas o resto era um craque da comédia.
É pá, depois há pessoal que às vezes, é como o Joe Rogan diz, há pessoal que às vezes quer à força fazer um especial e às vezes não explora assim tanto o material que tem.
Sim.
Eles andam a dizer já dos ou três anos que o Eddie Murphy vai fazer um especial para a Netflix.
O Eddie Murphy? Ah, isso é que é.
Mas tipo, o Eddie Murphy é tipo uma lenda, estás a ver? Se ele faz sim, um sim. Especial... Pá. Mas já, eu acredito que ele não há de fazer nada enquanto não tiver o material tudo 100% que eu tenho a certeza que é bom. Se bem que esse gajo, se calhar, nem sequer precisa de fazer como esses gajos fazem. Andar aí a preparar e a ver se tem piada. Ou se calhar, até aqueles gajos que já sabem mais ou menos instintivamente o que é que vai ter piada, o que é que não vai ter.
Eu acho que sim, acho que sim.
Tipo o Ricky Gervais. Ah, rapaz, esse gajo. Tipo, tu estavas a falar dessa cena dos meter os telemóveis e isso no bolso. Mas tipo, tem o especial dele, um dos primeiros especiais dele do Netflix. Tem piadas que... Tem vários espetáculos no YouTube que foi filmado, ou que eu pedi para filmar, que tem essas piadas aparecem todas lá.
Uhum.
Tem, opa, e vi um especial dele, onde é que foi? Acho que foi mesmo no YouTube. É que ele faz uma cena do... Ele faz uma piada bué da comprida, que é com o livro da Arca de Noé. Já viste isso?
Acho que já vi. Ei,
ouve, caguei-me a rir.
E não sei o que, não é?
Ei, e caguei-me a rir, rapaz, esse gajo.
É um gênio.
Todo gajo é maluco da cabeça.
Ele fez uma série, não sei se chegaste a ver.
Afterlife,
Evito.
Evito do final, o final fez uma impressão.
É que é um bocado forte, ele consegue meter ali mas de uma forma.
Ele escreve bem aquilo está bem escrito. Não tem grandes atores.
Mas são atores que já conhece. São gajos ali já...
De Inglaterra?
O que trabalha com ele na... O que é também é jornalista. Tem cada cena ali de estrangeiro.
Esse tem umas cenas fixas. Mas o resto não tem assim grandes atores. Tipo, o que faz de pai dele é um ator conhecido.
Sim.
Mas, faz um papel fixe. Mas de resto, vestes papéis. Mas tem umas personagens interessantes ali.
Tem.
Tipo, aquela prostituta lá que ele tem.
Sim.
Depois aquele gajo que é. Coleciona tudo. Tem a casa cheia de coisas. Aquele maluco. É. Demais, mas é completamente marado da cabeça. E depois no quarteiro dele, Ai, o caramba, quando pensa.
Vai a casa e toma banho, o cara assiste.
Entra lá dentro. Ah, posso tomar banho? Às vezes, se houve um episódio que ele sequer perguntou. O gajo chegou a casa, o gajo estava lá a tomar banho.
Estava na banheira.
Estava lá na banheira. Oh, não estava ninguém em casa, pensei, vou tomar um banho. Não posso, pensava que éramos amigos.
Não sei se é cenas do humor britânico, que não é mais lado nenhum.
Ah, sim, é o humor dele mesmo. Aquele filho, ele tem um filho que eu gosto bastante, que é aquela invenção da mentira. Esse filho.
Já falaste, mas queria ver. Muito fixe.
Toda a gente devia ver esse filho.
Ah, esse não está muito bom.
Esse filho devia ser obrigatório, em vez do pessoal andar a ler os libredas. Devia ser obrigatório ver esse filme.
Agora eu acho que aprendiam mais do que os luzidos, que um gajo não aprende nada com aquilo.
O que é que um gajo aprende? Que se tu mandares o teu rei adolescente para a guerra, vais ficar sem rei.
É a moral da história.
É a moral da história. Depois o resto, tipo, tem uma parte com gajas nuas e não sei o que é. Mas pronto. Pois claro que o Salazar entrou esse, essa parte das gajas nuas. É.
Claro.
Já está tudo. Está bom, claro. Opa. E o gajo, espera, vá-se fazer aqui um... E vou cortar isto tudo. E depois, esta parte... Vou bater aqui já uma palminha. Isto não, seguir... ah, isto não resultou de outra vez, a palminha.
Não,
aparece no gráfico. Se calhar é muito curto. Tenho que pôr o gráfico, se calhar mais. Após o vídeo, eu acho que ainda mais.